Para a conversação que faremos hoje sobre o que é a realidade, nós veremos inicialmente uma obra de um autor. Ele tinha apenas 27 anos quando escreveu essa obra. Victor Hugo, em 1829, fazia poucas décadas. Havia poucas décadas que a França tinha vivido uma das transições mais importantes na história da humanidade. Os historiadores, durante muito tempo, consideravam ali o nascimento da contemporaneidade, né, que foi a Revolução Francesa, aconteceu 40 anos antes, e a transição que houve, né, daquele absolutismo monárquico para o âmbito do império. E dali para os dias de hoje. Quando esse livro é publicado, cerca de meses depois, Carlos é deposto. Né? Logo depois disso, a França vivia aquelas convulsões, os camponeses reunidos com os trabalhadores urbanos se uniam, queriam uma nova constituição. E a efervescência era muito grande. Basicamente, o que eles desejavam, o que eles buscavam, eram os direitos. O que mudaria completamente a história daqueles dias, a busca pelos direitos, já que os deveres eram tão duros. O Victor Hugo, no meio a tudo isso, e muito jovem, constrói com aquele estilo clássico dele, não é? Uma das obras que agora em nossos dias ainda possui uma grande inserção social, filosófica, existencial. O último dia de um condenado. Um homem que não tem nome, um homem que está vivendo seus últimos momentos, não sabe por que foi preso, não sabe por que está sendo julgado. E nessa história, Victor Hugo nos dá algumas lições importantes sobre o que é de fato realidade. Também com esta obra temos a obra do maestro, o Arthur Nestrovski. Ele, no livro, nós temos a apresentação do trabalho dele e um pouco da vida dele. Diretor artístico da USESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, e muitas obras escritas aqui com ilustração da Maria Eugênia. Obra publicada pela Companhia das Letras, Bichos que Existem, Bichos que Não Existem. É a obra do Arthur Nestrovski. Uma obra que, aliás, dialoga diretamente com essa questão do que de fato vem a ser a realidade. Esses dois livros conversarão também com a obra Rebê, da Alice Diop, diretora, cineasta francesa. Vamos então diretamente ao tema. Na clínica, nos deparamos com algumas questões relacionadas ao que é a realidade. Por vezes, diretamente, quando a pessoa indaga, propõe a questão, nos colocando que o que ela viveu às vezes para ela parece um sonho. O que está acontecendo na vida dela não pode ser realidade. E coisas desse naipe. Entre outras eventualidades, por vezes a pessoa discorre longamente sobre um evento da vida dela e enquanto ela nos conta o que de fato aconteceu ou está acontecendo, ela mistura às vezes aspectos da temporalidade, da espacialidade, inverte pressupostos, perde-se muitas vezes do que está falando, trazendo elementos que do mundo do outro parecem habitar no mundo dela indistintamente. E então, mesmo sem mencionar a questão, novamente surge: o que é a realidade? Na sociedade dos homens, com a modernidade, com a contemporaneidade, isso foi questionado várias vezes de outros modos. O sonho seria parte da realidade? o devaneio. Ambientações que encontramos na poesia, na arte pictórica, em outras artes. Isso constitui realidade? Em filosofia clínica não há uma resposta para isso. Pronta. O que é a realidade é tal coisa, é tal coisa. Essa resposta surgirá a partir da pessoa que está diante do filósofo. E provavelmente será a resposta dela, pessoa, não de todas as pessoas. E ainda assim, variará muito durante a própria trajetória existencial dessa pessoa. O Victor Hugo, na apresentação desta obra, aliás, uma apresentação de poucas linhas, ele diz que há duas maneiras de perceber a obra que ele vai nos colocar aqui. E uma delas é olhando um maço de papéis amarelos e desiguais. Outra é acompanhando essa trajetória. Nós faremos uma parte de cada coisa. Condenado à morte, começa a obra. Há 5 semanas eu vivo com esse pensamento, sempre sozinho com ele, sempre gelado com sua presença, sempre curvado sob seu peso. Escreve Victor Hugo nesta obra, O Último Dia de um Condenado. Victor Hugo fazia uma leitura para os dias que terminavam, para os dias que chegavam. Victor Hugo fazia vários apontamentos sobre uma política de uma época, sobre a maneira de se tratar um ser humano, de julgar um ser humano, de condená-lo à guilhotina e outras coisas. Era um pensamento que questionava isso que a sociedade da época dele denominava realidade. E ao fazer isso, o Victor Hugo nos coloca exatamente diante do tema que alcança os nossos dias, tantas décadas e décadas depois. Este homem está dentro da cadeia, sabe que tem poucos momentos de vida, e nesses poucos momentos, o que ele faz? Ele começa a pensar. Ele diz que a ideia de que ele foi condenado à morte não sai da cabeça dele. Isso é a realidade? Esse pensamento sobre algo que ele revê todo o julgamento dele, tudo o que aconteceu, aquelas pessoas todas levantando, exultando que ele foi condenado à morte, os juízes, ele revê essa cena toda. Isso é a realidade, esse pensamento de algo que já passou? Ou isso agora, por ele vivenciar tão vividamente, é parte da vida dele, tão real que as próprias barras da cadeia, a cela onde ele está, isso é que se torna irreal. Mas é o filósofo que vai definir isso? Ou é a pessoa a partir da história de vida dela? Ele prossegue. Me parece que se passaram anos e não semanas. Eu era um homem como qualquer outro, cada dia, cada hora, cada minuto eu tinha sua ideia. Meu espírito jovem e rico estava repleto de fantasias. Divertia-se em desenrolá-las para mim, umas após as outras, sem ordem, sem fim, bordando com inesgotáveis arabescos ao rude e frágil tecido da vida. Agora sou cativo. Ele disse que antes disso, ele se denominava um homem livre. Ele diz, agora eu sou cativo, meu corpo está aguilhoado num cárcere, meu espírito aprisionado em uma ideia. Olhem como ele define o que é não ser mais um homem livre. O corpo preso e o espírito, o pensamento também, preso a uma ideia. Uma horrível, sangrenta, implacável ideia. Não tenho mais senão um pensamento, uma convicção, uma certeza. Condenado à morte. O que quer que eu faça, ele está sempre presente, esse pensamento infernal. Para Victor Hugo, e ele deixa cada vez menos dúvidas para isso, eis a realidade para este homem. Essa ideia que o aprisiona, tanto quanto a barra da cadeia que o coloca ali nesse cárcere, eis a realidade deste homem. cada vez mais. Cada vez menos todo o resto que ele viveu, que o habitou de um homem livre, como ele se denominou, começa a ficar para trás. Vitor Hugo falava para o homem que nascia, o homem contemporâneo, dizendo: agora os elementos serão outros, agora nós teremos outras maneiras de dizer o que é real e o que não é, diferente do que foi até então. Também pode ser isso. Daí a prudência, os cuidados com o que se sente, com o que se pensa, com o que se convive, com o que se faz. Uma vez que muitos não têm ideia próxima do que de fato vem a ser realidade, muitas vezes o pensamento que têm, a aflição que vivem, seus sonhos, suas buscas, suas frustrações acabam sendo, para muitos, a própria realidade, mais do que qualquer outra coisa. O que faz alguns ficarem perdidos, porque nomeiam realidade por algo que, no fundo, já não acreditam que é para eles realidade. Na obra Bichos que Existem, Bichos que Não Existem, o Arthur Nestrovski começa nos falando de elementos que realmente achamos que são parte da nossa realidade. Por exemplo, o vírus não é parte da nossa realidade? Ele escreve: o vírus é o menor bicho que existe. Cabem mais de 5 mil vírus num fio de cabelo. Para viver, ele precisa morar noutro bicho. Por exemplo, você. Como é que a gente sabe que existe vírus? Porque da gripe, sarampo, cachumba, escarlatina, vírus de computador não é bicho. Foi a gente mesmo que inventou. Olhem para onde o autor vai caminhar com tudo isso. Ele começa a entrar em outras áreas. Primeiro fala de coisas que nós de fato consideramos reais, parte da realidade. E um gato que ri? Um gato que ri é realidade? Ou é metade realidade, outra parte é outra coisa? O autor prossegue e nos diz: o gato que ri fica sempre no alto de uma árvore. No País das Maravilhas, quando aparece o sorriso dele, o gato desaparece. O sorriso vai aparecendo e o gato vai desaparecendo, até que fica só o sorriso. O gato que ri deve ser parente dos gatos de Kilkenny, um bando de gatos irmãos que brigavam demais, acabavam se devorando uns aos outros, sobravam só os rabos. Então, ele retorna fortemente para isso que nós chamamos de realidade. Ele vai fazer várias dessas movimentações, até que numa parte do livro, provavelmente quem lê diz: agora parece que tudo é um pouco realidade, desde aquilo que não se admitia até aquilo que temos de mais concreto. O Camilo tem duas corcovas, escreve Arthur. Quem tem uma só é o dromedário. O estômago do camelo é dividido em saquinhos. É neles que o camelo leva água. Quando tem de cruzar o deserto, nas corcovas ele guarda também gordura. Camelo balança muito para caminhar. Chega a dar enjoo na gente. Sabe o que parece? Um barco. O camelo é o barco do deserto. Essas analogias, esses elementos comparativos, tudo isso está dentro da realidade da sociedade dos homens? Para esses autores, cada vez mais essas linhas se tornam difíceis de divisar. Difíceis, às vezes, de representar. E também, em alguns casos, difíceis de assumir, uma vez que tudo parece ser uma outra coisa. O Irapuru, prossegue o Arthur, na obra Bichos que Existem, Bichos que Não Existem, canta o canto mais lindo da Amazônia. Mas só canta quando está fazendo ninho. Dizem que dá sorte ter um ninho desses em casa. Na floresta amazônica tem muito Irapuru. Quer dizer, tem muito ninho. Quer dizer, tem muito Irapuruzinho. E cada Uirapurizinho vai ter seus Uirapurizinhos mais tarde, vai fazer ninho para eles e vai cantar o canto mais lindo da Amazônia. Alguns, ao lerem isso, dirão: é puro romantismo. Está personificando bichos. Isso já não é realidade. E outros dirão: isso é a verdadeira realidade. E alguns, então, diante de tudo isso, assumirão: nada disso faz sentido, tentar definir o que é a realidade e o que não é. Temos que nos ocupar de outras coisas que são importantes, que frequentam o nosso cotidiano e pedem urgência, independente de ser realidade ou não, e não se dão conta da gravidade de um discurso como esse, independente de ser realidade ou não. Como foi construída a nossa sociedade? Como ela foi edificada? Foi edificada com base no que ela denomina realidade? Ou foi construída naquilo que ela chama de irrealidade? Vitor Hugo prossegue sua obra, um personagem que está dentro de uma prisão, esperando seus últimos momentos. Acabo de despertar num sobressalto, perseguido por ele. Ele é aquele pensamento que não deixa de jeito nenhum. E dizendo a mim mesmo: ah, é somente um sonho. Victor Hugo nos mostra que este personagem, aos poucos, começa a perder as próprias referências sobre o que é a realidade. Diante de uma vivência tão instigante, tão dura para ele, isso começa a desaparecer. E ele passa a ter relação unicamente com o que está vivendo. Uma das diluições é essa, quando ele acorda e diz: ah, é somente um sonho. Pois bem, antes mesmo que meus olhos pesados tenham tido o tempo de entreabrir-se para ver este fatal pensamento escrito na horrível realidade que me cerca, no piso como que molhado de suor da minha cela, nos raios pálidos da minha lâmpada noturna, na trama grosseira do tecido das minhas roupas, na figura sombria do soldado que guarda, cuja cartucheira reluz através da grade do cárcere, parece-me que já uma voz murmurou ao meu ouvido: condenado à morte. O que ele faz? Ele se desloca dali para vários lados da existência dele. Então, em seguida, num corte de tudo isso, ele está longe. E ele nos conta: era uma manhã de agosto bela. Havia 3 dias que o meu processo começara, 3 dias que meu nome e meu crime atraíam toda manhã uma nuvem de espectadores que vinham se abater sobre os bancos da sala de audiências como corvos. Victor Hugo, nesta obra, entre as questões que ele propõe, uma delas diz respeito diretamente ao humanismo. Que criaturas, que espécie de humanismo nós defendemos, afinal de contas? Por vezes, este homem que está preso parece de fato uma vítima. Por vezes, é ele que parece estar atacando todo mundo. Por vezes, isso se inverte completamente no âmbito da sociedade. E ele faz vários cortes aqui. O dia está bonito, eu disse ao carcereiro. Ele ficou um momento sem me responder, como se não soubesse se aquilo merecia uma palavra. Depois, com algum esforço, murmurou bruscamente: é possível. Ele conta a indiferença com que ele foi tratado, como ele foi recebido em todos esses instantes. E às vezes um gesto de humanidade em meio a tudo isso. Os dois guardas me esperavam na entrada da cela, puseram-me as algemas, havia uma pequena fechadura complicada que eles fecharam com cuidado. Deixei que o fizessem, era uma máquina em cima de outra. Atravessamos um pátio interno, o ar fresco da manhã me reanimou. Levantei a cabeça, o céu estava azul. Os raios quentes do sol, recortados por longas chaminés, traçavam grandes ângulos de luz na crista dos muros altos e escuros da prisão. Por vezes, este homem que estava preso personifica o ambiente. É o vento, é o sol, é o caminhar pelo pátio que parece trazer a humanidade que os homens já não têm. Trazer o carinho, o acolhimento que nós, seres humanos, já não temos mais. A realidade se desloca. Nós, seres humanos, é que nos tornamos sonhos, pesadelos, para alguém que busca compreensão, entendimento, que busca humanidade e que é o próprio homem. Ao meu aparecimento, prossegue o personagem, houve um rumor de armas e de vozes, os bancos se deslocaram ruidosamente, as divisórias estalaram, e enquanto eu atravessava a longa sala entre duas massas de gente muradas de soldados, pareceu-me que eu era o centro ao qual se prendiam os fios que faziam mover todas aquelas faces boquiabertas e inclinadas. Neste instante eu percebi que estava sem algemas, mas não pude lembrar nem onde nem quando elas me foram tiradas. O que é a realidade em tudo isso? Nesse pesadelo que ele vive. Ele conta dos juízes, ele conta de cada momento detalhadamente do que houve. Muitas páginas depois, ele nos diz, eu disse a mim mesmo, se eu tenho meios de escrever, por que não fazê-lo? Mas escrever o quê? Preso entre quatro paredes de pedra nua, fria, sem liberdade para os meus passos, nem horizonte para os meus olhos, tendo por única distração seguir maquinalmente o dia todo a marcha lenta do quadrado esbanquiçado. E o que encontrarei neste cérebro combalido e vazio que vale a pena ser escrito? E por que não? Se tudo ao redor é monótono e descolorido, não há dentro de mim uma tempestade, uma luta, uma tragédia? Em toda essa narrativa de Victor Hugo, a realidade se desloca. Ora nós vamos encontrá-la dentro dele. Ora ele nega e a expulsa e então ela está lá fora. Parece que tudo o que ele pensou que era tão razoável a ponto de poder ser escrito agora se esvazia. E então tudo isso se mescla. Seria propósito do autor destituir isso? Dizendo o homem da modernidade que termina, o homem contemporâneo que começa, ainda que na época ele não soubesse disso, precisará de outros parâmetros? No caso deste autor, não é improvável que pensamentos como estes possam ter ocorrido a ele, se tomarmos como ilustração esta obra e outras como Os Miseráveis. Ele então, algumas linhas depois, diz, além do mais, o que escreverei desse modo não será talvez inútil. Ele pensou que talvez ele pudesse poupar outras pessoas de passarem por isso que ele estava passando. Ele disse que só isso já valeria a pena se um dia alguém publicasse isso que ele estava para escrever. Então ele se afasta de tudo isso e diz, ah, o sol, a primavera, os campos cheios de flores, os pássaros que cantam de manhã, as nuvens, as árvores, a natureza, a liberdade, a vida, tudo isso não será mais meu. É a mim que deveriam salvar. Será mesmo verdade que é impossível, que devo morrer amanhã, talvez hoje, que a coisa é assim? Ó Deus, a horrível ideia de esmagar a cabeça contra a parede da cela. Contemos então o que me resta. E ele começa toda a narrativa do julgamento dele, das coisas que aconteceram. Quanto mais ele nos conta isso, mais parece real tudo aquilo que o colocou ali. E tudo aquilo que ele vive começa a se tornar cada vez mais profundamente real. Vamos voltar à obra Bichos que Existem, Bichos que Não Existem, de Arthur Nestrovski. Nestrovski, muito tempo depois, numa obra recente de apenas alguns anos, faz coro, faz o aprofundar de maneira lúdica e esperançosa para isso, que naquela época, autores como Victor Hugo tentavam já nos dizer. Então ele fala da traça. Quem tem livros em casa, quem tem roupas velhas em casa, vai reconhecer esse bicho, a traça. Ele diz: a traça adora livros, revistas, jornais, devora todos que encontrar. Também gosta de roupas, cortinas, tapetes. A traça traça tudo. Não sei nada sobre traças crianças, mas conheço umas crianças traças, que comem tudo o que puderem, e tem até as que adoram os livros e as revistas. Nesse trocadilho existencial, o autor dilui cada vez mais o que nós denominamos socialmente como realidade. Se conseguirmos, de fato, essa diluição a ponto de lidarmos com tudo que nós vivemos, com tudo que diz respeito à existência, por outros critérios, então um devaneio, um sentimento, um sonho que a pessoa tem, uma vontade, terá talvez a mesma relevância daquilo que antes era tido como realidade? Terá o mesmo tratamento, o mesmo cuidado, o mesmo respeito? Vejam quantas coisas podem então mudar no momento em que tudo for tido sobre um outro critério que não mais realidade e irrealidade. Uma criança acorda no meio da noite e teve um sonho. O pai e a mãe correm até ela. Dizem: isso é bobagem, você só teve um sonho, não é realidade. Em aspectos assim e outros, educamos socialmente muitas pessoas que acabam aceitando essa explicação e aí passam a tratar realidade com um certo respeito e o que não é realidade com outro. O que aconteceria se não falássemos sobre esse critério, realidade ou irrealidade? Se abraçássemos, beijássemos a criança, acendêssemos um abajur e ela tranquila prosseguiria o sono. O mundo seria maior sem essa divisão? Seria mais interessante sem essa divisão? Talvez fracionado em muitas outras coisas, para além de uma divisão tão óbvia e simples, que coloca por vezes o que é mais interessante lá no irreal, deixando o que chamamos de realidade, o peso todo daquilo que a existência tem de menos relevante e agradável? Por vezes é assim. O dinossauro, prossegue o autor, o dinossauro não existe, mas já existiu. Há milhões de anos era o maior bicho da Terra. Tinha dinossauro grande, que era gigantesco, dinossauro médio, que era descomunal, e pequeno, que era enorme. Dinossauro brigão, dinossauro que não fazia mal uma mosca. Dinossauro carnívoro, dinossauro que só comia folha. Tinha dinossauro de todos os tipos para tudo quanto era lado. Observaram que ele começa dizendo que dinossauro não existe? Diante de tudo que estamos trabalhando aqui, será mesmo que não existe? A fênix é um pássaro das Arábias, não morre nunca. Ou melhor, morre muitas vezes, queimada no fogo, e a cada vez renasce das cinzas. Como a fênix só renasce a cada 1.500 anos, fica difícil saber se foi ela mesma que renasceu. Mas os egípcios dizem que sim. Então, é o único pássaro do mundo que é pai, mãe, filho de si mesmo. Observaram que há pouco ele disse: dinossauro não existe? Fênix existe e o dinossauro não? O que quer dizer o autor com isso? O desfecho do personagem de Victor Hugo é muito triste. No entanto, até chegar lá, nada disso mais provavelmente importará. Tanto para quem acompanha o texto, como quem mergulhou na dimensão última do que as páginas vão trazer. Gostaria de partilhar a tela com os senhores para acompanharmos esse encarte, Rebê, de Alizia Diop, que mostra um homem numa estação de trem na França e que vai fazer uma ilustração muito singela disso que acabamos de ver aqui.